Está chegando o dia das eleições municipais. Mais de 153 milhões de brasileiros estão aptos a ir às urnas no domingo para escolher prefeitos e vereadores de 5.569 municípios. Provavelmente você tem algumas dúvidas sobre a eleição para fazer tudo direitinho no domingo. E para responder algumas delas, convidamos Lucas Gondim, que é advogado do Senado e especialista em direito eleitoral. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Lucas, a gente vai começar aqui com a dúvida mais frequente aqui de quem vai votar no domingo. Quem não votou em 2022? Pode votar no domingo?
Veja só, Raquel, desde que você tenha justificado, né, até 9 de janeiro de 2023, no caso dos lugares em que houve segundo turno, ou 1 de dezembro de 2022, onde só houve primeiro turno. Se não justificou, né, você deve ter pago aquela multa até o dia 8 de maio de 2024 para estar apto a votar.
Tá, se você nem justificou e nem pagou a multa, e aí, pode votar ou não?
Você não está aqui com a Justiça Eleitoral, não pode votar.
E aí, acontece o que com essa pessoa?
Ela fica sujeita, né, a todas aquelas penalidades relativas a não estar quite com a Justiça Eleitoral, como, por exemplo, não poder assumir concursos públicos, não poder tirar passaporte, dentre outras que a legislação prevê.
Entendi. E outra coisa, Lucas, o eleitor pode manifestar preferência pelos candidatos lá no dia da eleição? Pode ir para a sessão eleitoral, por exemplo, com a camisa do candidato?
O eleitor pode ir até mesmo com bandeira do candidato, desde que seja uma manifestação individual e silenciosa, né? Pode ir com a camisa do candidato. O que é vedado no dia da eleição é a aglomeração de pessoas, né? Aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos que identifiquem determinado partido, coligação ou federação.
Entendi. Ô, Lucas, agora olha só uma dúvida. Hoje em dia todo mundo tem o documento aí no celular, né? Quase ninguém anda com o documento de papel mesmo aí, o documento para apresentar lá ao mesário na hora da votação. O eleitor pode usar o celular para se identificar junto aos mesários?
Pode sim. O que a lei das eleições proíbe é que celulares, câmeras e filmadoras sejam levados à cabine de votação. É uma maneira de proteger o sigilo do voto. Mas não há proibição de levar o celular à sessão eleitoral com a apresentação do e-título. Caso o eleitor se recuse, contudo, a deixar o celular na mesa na hora de se dirigir à cabine de votação, ele não será autorizado a votar e isso será registrado em ata.
Certo, então pode levar o celular para se identificar, mas tem que deixar o celular ali de fora na hora da votação, não pode levar o aparelho lá para a cabine para fazer a votação. E outra dúvida também que acontece em todas as eleições, né? Sempre tem alguém com um filho do lado, né, que vai levando a criança lá e acha que pode levar o filho para votar junto lá na cabine. Pode levar o filho lá para ver a votação, lá apertar os botões, como é que é?
Veja, a princípio não há vedação e fica a critério do mesário presidente. O mesário presidente pode eventualmente limitar isso a depender da conveniência do bom funcionamento da sessão eleitoral. Não existe vedação a princípio para que se levem crianças, né? Mas se lembrar que o voto ele é pessoal, secreto e intransferível. Então, por exemplo, para casos de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, o mesário presidente ele pode autorizar que essa pessoa seja acompanhada por alguém de confiança na hora de votar.
Entendi. Lucas, e o que dizer então de fake news, né? A gente está numa época de fake news aí para todo lado, principalmente na época aí das eleições. O eleitor pode sofrer alguma punição se compartilhar notícia falsa?
Veja só, Raquel, não existe um dispositivo específico que multe o eleitor pelo compartilhamento de um fato sabidamente inverídico, né, como a gente chama no direito eleitoral. Contudo, o TSE, ele respaldou o entendimento que aplica, em casos de grave desinformação, a multa prevista para a propagação de conteúdo eleitoral apócrifo ou anônimo na internet, né? A disposição do artigo 57D, parágrafo 2º da Lei das Eleições. Então, a depender do caso concreto, o eleitor pode ser multado. Mas eu devo lembrar que as plataformas, né, as redes sociais, elas possuem mecanismos próprios de controle dessa espécie de conteúdo, né? Uma sistemática que a gente chama de notice and takedown, sem a necessidade que se acione a Justiça Eleitoral.
Certo, nós estamos conversando com o Lucas Gondim, ele que é advogado do Senado, especialista em direito eleitoral, trazendo aqui esclarecimentos, algumas dúvidas dos eleitores que vão votar no domingo nas eleições para prefeito e vereador. Lucas, e no caso do eleitor com deficiência, por exemplo, ele está marcado para ir uma sessão eleitoral que não tem acessibilidade, o que que acontece? Ele pode mudar de sessão? Como é que acontece isso?
Veja só, o eleitor tem um prazo para solicitar uma sessão especial, esse prazo esgotou no último dia 9 de maio. Ele tem outro prazo para solicitar adaptações na sua sessão, esse prazo se esgotou 90 dias antes das eleições. Então, em última hipótese, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de acompanhamento por uma pessoa de sua confiança, lembrando que não pode ser um servidor da Justiça Eleitoral, e ela tem prioridade na fila de votação. Uhum. Mas para que tenha a sua sessão alterada, ela teria que ter solicitado isso anteriormente.
Ou seja, o pessoal tem que ficar mais atento aí para fazer tudo antes, né? O pessoal Perfeito. Que vai votar já tem que estar preparado aí um tempinho antes, pensando aí na sessão eleitoral, né? Quem já, inclusive, passou algum aperto na última votação, já tem que pensar e se antecipar aí aos problemas. Lucas, eu queria que a gente reforçasse aqui agora a questão do horário. A votação, a eleição acontece no horário de Brasília, não é isso? Então, quem está fora de Brasília e segue um horário diferente tem que prestar muita atenção nisso, né? Na questão, quem está em Rio Branco, por exemplo, né? São 2 horas de diferença aqui em relação a Brasília. Segue o horário de Brasília, não é isso?
Perfeitamente, Raquel, perfeitamente. Lembrando que se o eleitor eventualmente deixar de votar nesse domingo, não puder, ele pode fazer a justificativa pelo próprio aplicativo do e-título e o prazo para essa justificativa é até o dia 5 de dezembro desse ano.
Certo, Lucas. E só para a gente finalizar, que orientação você dá a mais aí para o nosso eleitor que ainda tem alguma dúvida sobre as eleições de domingo?
Veja só, deve estar muito atento às vedações ao dia da eleição. Até a véspera das eleições, muitos atos de campanha ainda são permitidos. Mas no dia da eleição, por exemplo, é vedada aquela abordagem, aliciamento de eleitores, que nós conhecemos como boca de urna, a distribuição de camisetas, ainda que seja uma cor específica, sem o nome de candidato, a padronização de vestimenta de fiscais eleitorais, que é algo comum que aconteça, também é vedada. Então, prestar atenção nessas vedações específicas que podem ser consultadas no site do TSE.
Tá certo. Lucas Gondim, muito obrigada pela sua participação, pelo esclarecimento aqui das dúvidas sobre as eleições e até uma próxima oportunidade.
Até mais, Raquel. Um abraço.